Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Desenvolvei a vossa salvação. Capítulo 5. A função da palavra ou da instrução do Senhor no crescimento do cristão na salvação recebida. Apesar das Escrituras declararem explicitamente que é o Senhor que concede o crescimento a um cristão e que este não tem acesso a todos os aspectos de como Deus realiza este crescimento, as mesmas Escrituras apresentam alguns dos elementos que estão presentes em uma parcela significativa do desenvolvimento na salvação. O Senhor Jesus Cristo nos disse que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e depois de dormir a visse germinada e crescida, não sabendo o homem bem como todo o processo ocorreu, sabendo, porém, que no reino uma parte do crescimento deriva da semente lançada no solo apropriado. Se o ser humano fosse plenamente responsável pelo desenvolvimento da sua salvação, ele não poderia nem vir a descansar e dormir, pois há tantos aspectos que o Senhor faz enquanto as pessoas dormem e descansam. Entretanto, isto não impede de que o Senhor nos mostre que parte do que acontece na vida dos cristãos é em função das sementes que estes acolhem em suas vidas. Assim, há atitudes dos seres humanos que possibilitam que eles recebam sementes de Deus, assim como também permitem que estas sementes venham a germinar e crescer, ainda que uma pessoa não saiba tudo o que Deus move para que o processo de crescimento venha a ser concretizado. Nos capítulos anteriores, assim como nos temas precedentes desta mesma série, abordamos que a principal condição da parte de um cristão para crescer na vida recebida mediante a salvação está associada também à sua comunhão com o Senhor. Entretanto, destacamos aqui novamente que uma vez que tenha sido estabelecido este princípio, começa a tornar-se também muito significativo conhecer parte dos meios através dos quais o crescimento e o desenvolvimento de um cristão passam a ocorrer a partir desta comunhão com o Senhor. Desta forma, o crescimento na comunhão com o Senhor Jesus Cristo é uma das condições propulsoras para o desenvolvimento da salvação, mas também é através daquilo que ocorre ou é realizado pela comunhão que uma expressiva parte do crescimento da vida de um cristão é concedida. Crescer na comunhão com o Senhor Jesus Cristo é o aspecto primordial para o crescimento do cristão, mas não o aspecto final do processo de crescimento do cristão. A comunhão com o Senhor é um meio central para o crescimento em outras áreas e outros propósitos da salvação que, primeiramente, possibilita uma pessoa passar a se achegar com confiança ao Senhor. Através da comunhão com o Senhor, um cristão pode apresentar as suas súplicas e petições em favor do seu crescimento e desenvolvimento na salvação que lhe foi concedida. Entretanto, também é através da comunhão que o próprio Senhor quer depositar ou semear a sua vontade na vida daquele que se achega a Ele para um relacionamento mais próximo. Por meio do apóstolo Paulo, Deus nos instrui que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que lhe pedimos ou do que pensamos, conforme o poder dele que opera na vida de um cristão, mas também que há uma série de aspectos que o Senhor somente realiza na vida de um cristão se este se declarar disposto a que o Senhor primeiramente desperte nele a semente do seu querer celestial. Há diversos aspectos do crescimento na salvação que resultam do crescimento de sementes específicas que o Senhor oferece aos cristãos para que eles as recebam e cultivem em um solo apropriado para germinarem e crescerem. Portanto, através do crescimento na comunhão com o Senhor também oferece a sua instrução ou palavra como semente direcionada àqueles que anelam por recebê-la para, por meio dela, receberem ainda mais do crescimento concedido pelo Senhor. Desta forma, embora um cristão possa não ver tudo o que Deus faz para o seu crescimento, ele pode saber que parte dele ocorre através do recebimento da palavra de Deus em seu coração, o qual é o principal solo para o qual o Senhor oferece a palavra direcionada a este cristão. Deus faz com que o sol e a chuva venham sobre os bons e os maus, os que temem a Ele e os que o rejeitam, pois Deus concede muitas manifestações da sua bondade às pessoas em geral. Entretanto, quando o assunto passa a se referir ao desenvolvimento da salvação recebida, há palavras ou sementes que Deus se reserva a lançar somente sobre os solos que a ele se achegam ou, ainda, mesmo que lançados em todos os solos, somente alcançam a frutificação se a pessoa perseverar na comunhão com o Senhor. Uma vez que é Deus quem concede a semente e o crescimento, ele também pode reter o crescimento em solos que não se mantêm apropriados para a frutificação das sementes segundo o propósito para o qual foram concedidas. Deus não se agrada da maneira como muitas pessoas procuram se achegar a ele ou como cultivam as palavras dele recebidas. Portanto, ele resiste a alguns, não lhes concedendo a semente preciosa ou não concedendo o crescimento associado a alguma semente, pois muitos indivíduos não se aproximam do Senhor com humildade e com o temor do Senhor. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Salmos 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Assim, para uma pessoa conhecer mais a fundo a vontade de Deus para a sua vida e ver esta vontade frutificada e estabelecida, ela também precisa estar em posição de disposição para receber, compreender e realizar o que ela é chamada a receber e realizar segundo a vontade do Senhor. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Desta forma, todo o crescimento proveitoso do cristão é concedido pelo Senhor, mas parte deste crescimento somente é alcançado por um coração que também se posiciona de forma apropriada em relação às palavras ou instruções de Deus. Desenvolver a salvação com temor e tremor também é ter respeito no coração quanto ao poder da palavra e da instrução do Senhor, assim como temer para não vir a desprezar esta palavra, pois a aceitação ou a rejeição da palavra ou da instrução que o Senhor dá a uma pessoa também define se o Senhor permanecerá se manifestando intensamente na vida deste indivíduo. Isaías 66, 1-2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este. O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Muitos cristãos podem ser zelosos em buscar guardar o seu coração em retidão diante do Senhor, no sentido de não se oporem a crer que Deus é o provedor da salvação de suas vidas, e podem até ser zelosos quanto ao posicionamento de não se sujeitarem mais a uma vida de pecado como faziam antes de conhecer ao Senhor. Entretanto, isto não necessariamente é o suficiente para o crescimento na salvação. Somente o zelo de ter um coração que não quer se sujeitar mais ao pecado e às trevas, por mais louvável e nobre que seja esta postura, não necessariamente conduz ao amplo crescimento que o Senhor quer produzir na vida daqueles que receberam a sua salvação. O que conduz ao crescimento em muitos aspectos na vida de um cristão é a semente, é a palavra ou a instrução de Deus lançada pelo Senhor no coração daquele que recebeu a salvação celestial e que se mantém em comunhão com o Senhor para que ela venha a brotar e frutificar segundo a vontade de Deus. Um solo pode ser arado e limpo para o plantio, mas se nele não forem lançadas as boas sementes também não haverá nele produção de bons frutos e não haverá crescimento nas áreas que são designadas a crescerem a partir das sementes lançadas. Tanto um bom solo como a boa semente se fazem necessários mutuamente para o crescimento em muitos aspectos da vida na salvação do Senhor. Assim, um cristão não é chamado para optar pelo cuidado do solo ou pelo recebimento da semente, mas é chamado para que ambos os aspectos sejam cuidados em sua vida. Portanto, a associação a Cristo, sem a opção pela adesão às instruções que Ele concede através das suas palavras, não é a aliança para a qual o Senhor chama as pessoas através do seu Evangelho. Marcos 8:38. Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. João 14, 23-24. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Consequentemente, receber adequadamente a palavra de Deus no coração como semente, ou a maneira como ela é acolhida, também é um fator que pode vir a ser determinante no crescimento do cristão na sua salvação, assim como na sua sustentação nesta salvação. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Apesar de Deus ser aquele que concede o crescimento na salvação, também é pela aceitação da palavra do Senhor direcionada a um cristão que este sinaliza para o Senhor a sua concordância para que o próprio Senhor produza o crescimento em sua vida. Desde as primeiras narrativas dos primeiros quatro livros da Bíblia sobre o Evangelho, assim como nos textos que vieram anos após, podemos ver que o Verbo vivo de Deus sempre atuou e atua em relação a toda a criação e foi enviado ao mundo para também ser recebido para atuar na vida de cada ser humano. João 1:1-4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Hebreus 1:1-3. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. A própria vinda do Senhor Jesus em carne ao mundo foi precedida por uma declaração da palavra de Deus, a qual foi acolhida como semente em um coração quebrantado para gerar, no tempo devido e pela presença do Espírito Santo sobre este coração, o fruto que por ela foi anunciado, conforme apresentado abaixo. Lucas 1:30-38, e verso 45. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Quando encapsulada em declarações e instruções do Senhor, a palavra de Deus engloba nela o completo compromisso de Deus em prover o que é necessário para que brote o cumprimento e o crescimento de tudo aquilo para o qual o Senhor concedeu a sua palavra. Quando Maria, que veio a ser a mãe de Jesus na terra, aceitou a palavra de Deus e a acolheu em seu coração, ela recebeu a palavra à qual estava associada o compromisso do Senhor de realizar tudo o que o anjo Gabriel lhe havia declarado. Assim, se um cristão não se expõe à comunhão com o Senhor para que a sua palavra seja manifestada ao seu coração ou não acolhe as sementes de Deus para a sua vida, ele pode estar rejeitando ou desprezando elementos que podem ser essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento na sua salvação em várias áreas de sua vida, visto que as palavras de Cristo também são Espírito e vida. João 6:63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Os cristãos não são chamados para a salvação somente para ficarem livres do domínio do pecado, da morte e das trevas, mas para que haja espaço em suas vidas para outra parte maravilhosa da salvação, a qual é acolherem, conhecerem e experimentarem a vontade de Deus ao ponto de esta ser realizada neles e através de suas vidas. Pelo fato de ter rendido voluntariamente e em confiança o seu coração ao Senhor, Maria ouviu a vontade de Deus, a palavra de Deus ou a instrução do Senhor para a sua vida. E quando a ouviu, disse, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Além disso, como uma semente que produz o que é dito quando ela é recebida e cultivada apropriadamente, a palavra de Deus também precisa ser acolhida com paciência e mansidão no coração, pois, em várias situações, o tempo apropriado para a sua manifestação pode englobar um período mais extenso. Por isso, além de ter visto Cristo vir ao mundo por seu intermédio, Maria continuou a guardar outras palavras do Senhor com mansidão no seu coração, servindo-lhe estas palavras para crescimento e sustentação em muitos outros momentos futuros da sua vida. Lucas 2, 16-19. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. É, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Portanto, quando oferecidas como sementes para um coração disposto a recebê-las, as palavras de Deus são preciosas e poderosas para mudar vidas e para produzir crescimento concedido por Deus a estas vidas. Pedro, por exemplo, jamais poderia tornar a si mesmo em um pescador de homens para a salvação eterna destes. Entretanto, ele recebeu a palavra em que o Senhor Jesus Cristo o convidou a segui-lo, fazendo com que na sequência e no tempo apropriado o próprio Senhor fizesse Pedro crescer de pescador de peixes a pescador de homens, conforme lhe havia prometido se Pedro o seguisse. Por isto, uma das principais ações que cristão pode realizar para que Deus opere de forma mais ampla o crescimento em sua vida refere-se ao tipo de solo que ele oferece a Deus e à maneira como ele lida com as sementes que Deus semear neste solo, sabendo que é o Senhor quem provê o crescimento da palavra semeada se ela tão somente for regada com a comunhão com Cristo e o seguir a instrução do Senhor a cada etapa. Quantos aspectos essenciais ou vitais à vida, então, não são desperdiçados por aqueles que desprezam ou não acolhem com mansidão as sementes que Deus tantas vezes lhes oferece para serem recebidas em suas vidas? De fato, é somente Deus quem pode fazer com que uma semente de vida brote e se desenvolva, mas cada cristão pode acolher a semente com mansidão e regar a semente, com oração diante de Deus, para que ela brote e cresça conforme de antemão foi dito pelo Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra é um exemplo sobre como deveria ser o posicionamento de todo cristão diante do que o Deus Criador dos céus e da terra profere como rica e preciosa semente para a sua vida. Concluindo este capítulo, destacamos que podemos ver no mundo que algumas pessoas podem até querer as palavras de Deus e tentar cultivá-las, mas muitas vezes também querem que as palavras de Deus se cumpram de acordo com os seus desejos. Entretanto, a palavra de Deus na vida de um cristão se cumpre quando encontra um coração que deseja que a semente brote e produza o que está associado à semente e para o propósito pelo qual a semente foi concedida. Deus quer que nos mantenhamos atentos ao que realmente foi anunciado. 2 Timóteo 1, 13 até 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Quando um cristão guarda o bom depósito recebido do Senhor, mediante o Espírito Santo que habita nele, e mantém o padrão das sãs palavras conforme foram proferidas por Deus, as sementes que foram designadas para cooperarem com o desenvolvimento da sua salvação brotarão no tempo apropriado para o bem e para a edificação como um todo deste cristão. O crescimento na comunhão com Cristo ensinará ao cristão que o permanecer no Senhor é uma via de duas mãos e não uma única via na qual somente o cristão fala com o Senhor. A comunhão com Cristo é uma via através da qual também, e talvez principalmente, o Senhor oferece palavras ou instruções a um cristão para o seu crescimento, e cujos efeitos jamais poderiam ser previstos e muito menos alcançados pelo próprio esforço do cristão. Assim, aprender a calar-se diante do Senhor ou esperar em Deus para dele receber as instruções de vida que conduzem e produzem o crescimento também é uma maneira de desenvolver a salvação. Tiago 1, 17 até 20. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.